A comissão mista que analisa a medida provisória sobre regularização fundiária promoveu debate com representantes do agronegócio e de entidades ambientalistas. Houve um único consenso: a defesa da regularização como um dos instrumentos de solução dos conflitos por terra, do desmatamento e da atual fiscalização precária do poder público. Já as divergências foram várias, a começar pelo uso de uma medida provisória para tratar do tema. A secretária executiva do Observatório do Código Florestal, Roberta Del Giudice, lembrou que a regularização fundiária já está regulamentada desde 2006.
Ninguém é contra a regularização fundiária, mas a medida provisória é completamente desnecessária. O que falta é trabalho e foco. Já foram feitas outras leis, elas estão vigorando, com base nelas é possível se fazer a regularização fundiária.
Del Giudice também reclamou de algumas das 542 emendas à medida provisória que, segundo ela, seriam jabutis para tentar alterar o Código Florestal sem maiores debates. Já o coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, afirmou que cerca de 700 mil famílias vivem sem a escritura pública de seus imóveis. Segundo Moreira, a medida provisória poderá aumentar a produção agrícola em 15%, além de facilitar o combate ao desmatamento.
Então, se em qualquer tempo nós tiver, por exemplo, desmatamento ilegal, basta dizer onde está a propriedade, nós podemos visualizá-la imediatamente. Então, a fiscalização do Estado fica muito mais eficiente. Então, neste caso, a regularização fundiária dá para a pessoa o princípio do zelo pelo dever de propriedade.
Pesquisadora do Imazon, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Brenda Brito avalia que a medida provisória dispensa a vistoria para a titulação de terra em áreas de conflito e apontou outros dois argumentos que, segundo ela, incentivam o desmatamento para a posterior regularização fundiária.
Primeira pergunta é se a sociedade brasileira deve perdoar aqueles que invadiram as suas terras entre final de 2011 e final de 2018, porque é isso uma das grandes mudanças que a medida provisória está trazendo. Sendo que, no caso da Amazônia, todos nós sabemos que essa ocupação, ela está associada a desmatamento ilegal. O segundo ponto é se a sociedade brasileira deve estender pela terceira vez o prazo de cobrança daqueles que já receberam título, mas estão inadimplentes. O que a medida provisória também traz é uma regra mais frouxa, ou mais branda, digamos assim, de cobrança para médios e grandes imóveis de até 2.500 hectares.
O secretário especial de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, Naban Garcia, rebateu as críticas.
E essa regularização fundiária, ao contrário do que foi dito aqui, ela respeita, sim, as unidades de conservação, as terras indígenas, as terras quilombolas estão preservadas. Se faz regularização fundiária, o que o mundo inteiro fez em terras públicas que estão ocupadas. Esse governo não está aqui para dar alvará de impunidade para ninguém.
Apesar das divergências em torno do tema, o relator da MP, senador Irajá Abreu, do PSD do Tocantins, se diz otimista quanto a um texto que concilie os interesses ambientais e da produção agropecuária.
Que pese já existam legislações, mas nunca é tarde para que a gente possa aperfeiçoar o que já existe. Nós podemos pacificar esses interesses e pensar num texto que seja compatível com a nossa realidade. Ninguém aqui tem compromisso em contemplar ou beneficiar criminosos, ou seja, aquele que objetiva algum tipo de anistia. Mas a gente tem a obrigação de tentar formatar um marco regulatório que seja compatível com a necessidade de milhões de brasileiros que esperam por essa titulação.
O presidente do Instituto de Terras do Pará, Bruno Cono, afirmou que a falta efetiva de regularização fundiária leva a um cenário de anonimato fundiário, grilagem, insegurança jurídica, instabilidade social e impossibilidade de créditos para a produção sustentável. Cono também se queixou de déficit de servidores públicos e de equipamentos para os processos de regularização. Outro problema prático, segundo ele, é que 70% das terras do Pará, por exemplo, são de jurisdição federal e há sobreposição com terras estaduais em várias áreas. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.